11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, antes de mais nada, vamos lembrar que acabou o prazo para participar do sorteio de livros, é isso, Raquel?
Isso mesmo, quem mandou, mandou, quem não mandou, só na próxima agora, obrigada.
Ou seja, você que participou, agora é hora de ficar naquela torcida para saber se às 8h55 a gente vai chamar o seu nome. São dois sorteados, cada um vai ganhar 3 livros, um kit, olha que coisa legal. Bom, então, já foi anunciado 11 minutos, a gente começa já no 11 minutos. E, gente, o Senado pode votar neste ano a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1, 6 dias de trabalho por 1 dia de folga.
E nessa semana, o que é que teve? Pois é, Porto Alegre viveu a escala 5x3.
Ah, não, você mandou essa, Raquel.
É, Grêmio 5, Botafogo 3. Confere, Pedro Pinça.
Pedro Pinça, quero te ouvir. Bom dia.
Bom dia, gente. Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Eu vou dizer o seguinte, pra quem viu esse jogo que não é torcedor do Botafogo, foi um ótimo entretenimento.
Sério?
Um belíssimo jogo.
Muitos gols, né?
Pra quem não é botafoguense,
defesas abertas e tudo. Mas foi um bom jogo, mas realmente o Botafogo parecia que ia conseguir um bom resultado em Porto Alegre, mas os 8 minutos ali, 10 minutos iniciais do primeiro tempo, do segundo tempo, foram tétricos. A defesa do Botafogo muito, muito aberta ali, complicou a situação, e o Grêmio nada tem a ver com isso, fez valer o mando de campo e conseguiu um bom resultado ali, 5x3, mas foi um bom jogo.
Raquel e Adriano, todo engraçadinho, né? Escala 5x3, eu digo, vocês vão fazer isso com o Pedro Pince?
Olha, isso é coisa do Adriano,
cara,
já digo
amigo,
logo.
O cara tá com a gente toda segunda e sexta, não merece esse negócio de escala 5x3.
Agradeço a solidariedade do colega, obrigado.
Não, ainda te digo o que é melhor, ele dá essa canelada no Pedro Pince e no zap ele manda pra mim assim, Raquel, Vasco é Vasco e vice-versa.
Ou seja, ninguém pode falar de ninguém, né?
Não.
Mas nós vamos falar mesmo assim. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Brasileirão, porque tá divertido esse negócio. Olha, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto de lei que proíbe a publicidade de apostas esportivas.
O texto que vai para a Comissão de Constituição e Justiça amplia restrições à propaganda de bets e prevê multas milionárias. A reportagem é do Pedro Pincer.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei do senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, que veda a publicidade de apostas esportivas e jogos online. O texto proíbe em todo o território nacional ações de comunicação e publicidade de apostas de cota fixa, que são aquelas em que o valor que o apostador pode ganhar em caso de acerto é definido no momento da aposta. A medida abrange anúncios em rádio, televisão, jornais, revistas e redes sociais, além de patrocínios a eventos e clubes esportivos e formas de publicidade indireta, como a inserção de produtos em programas de TV ou em transmissões esportivas. O texto também veda a pré-instalação de aplicativos de apostas em celulares, tablets e smart TVs. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, explicou quais devem ser os próximos passos na tramitação do texto.
E na CCJ vão juntar todos os projetos que tramitam sobre o mesmo tema e me parece que vão fazer um substitutivo de todos, inclusive do meu, que vai ser apensado lá, e aí vai atender a demanda dos clubes. Mas aqui a gente aprovaria como está para juntar aos que já estão tramitando lá, para não atrapalhar nem a tramitação aqui, nem a tramitação lá.
A CCT também aprovou a renovação de outorgas para rádios comunitárias nas cidades mineiras de Montes Claros e São Tiago, nos municípios goianos de Rio Verde e Itumbiara, além de Taciba e Sumaré em São Paulo, Bonito em Mato Grosso do Sul e Regeneração no Piauí.
Pedro Pince, aprovar na CCT um projeto de lei vedando publicidade de apostas esportivas e jogos online é uma coisa, isso virar realidade vai...
Ah, vai uma diferença grande, e a gente acompanhou, né, essa aprovação na CCT, então essa colocação, essa resposta da senadora Damares, que foi a relatora, veio de um questionamento do senador Efraim Filho, falando sobre justamente a questão dos clubes. né, que são os mais interessados aí, visto que talvez, sei lá, 80% deles, 90% deles tenham a publicidade de hoje de casas de apostas nas suas camisas, né? Então, a senadora Damares, por conta da celeridade do projeto, se colocou dessa forma aí. A gente aprova aqui e depois apensa o meu projeto lá na CCJ e as demandas dos clubes vão ser atendidas por lá. Mas assim, realmente a gente vê hoje a situação de você ver a publicidade vetada, especialmente dos clubes e na televisão, que é uma coisa que você vê em todos os canais 24 horas, 7 dias por semana, realmente é uma realidade que nesse momento a gente não vê com facilidade de acontecer, né?
É verdade. Então, hoje está disseminado de uma forma tal que você, eu simplesmente não imagino hoje clubes, campeonatos e meios de comunicação, incluindo aí a TV e a internet, sem a veiculação de apostas, de bets, apostas online, enfim.
Exatamente, ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte, eu acho, e na CCJ essa discussão eu acredito que vai render.
Sem dúvida. Bom, vamos então agora falar de Brasileirão. Eu tô olhando aqui na tabela os quatro primeiros, claro, o Brasileirão começou praticamente ontem, mas aqui os quatro primeiros são Red Bull Bragantino, é o líder, Palmeiras
o único com seis pontos.
Isso, né? Com seis pontos e com duas vitórias e realmente começou bem. Palmeiras é o vice-líder com 4 pontos, seguido da Chapecoense, e o Mirassol passou o ano, entrou o ano, saiu o ano e continuou
forte, né?
Tá aí. Exato, Remo que o diga, né?
O Mirassol venceu o Vasco da Gama na primeira rodada.
Uhum.
E depois
empatou com o Remo.
Pois é, mas em qual circunstância? Era o primeiro jogo do Remo em casa depois da volta à primeira divisão.
Exato.
Aí o Remo faz 2-0.
Cara, o torcedor do Remo era tudo que queria, já tava comemorando, mas era o Mirassol.
E aí vai o Mirassol, tinhoso, busca o resultado.
Tinhoso é
a famosa carne de pescoço. Entendeu? E vai lá o Mirassol e consegue o ponto jogando em Belém. Não é mole, não.
Realmente, o Remo. Eu acho assim, pela volta, fazia tempo que não participava, muito tempo passava da Série A,
estava
empolgado, merecia, mas futebol não tem esse negócio de merecia, não.
Você sabe que eu vi uma curiosidade essa semana falando do Remo? Você sabe quem havia marcado o último gol do Remo jogando pela primeira divisão?
Diga, gosto dessas curiosidades. Cuca?
Nossa, faz tempo.
Rapaz, faz tempo
faz
isso.
Então.
Meu Deus do céu. Tá aí. Mas uma curiosidade legal, né?
Mas o Mirassol não tá nem aí pra essa sua curiosidade. Ele vem e
atropela, né? Foi lá e fez o papel dele, sem dúvida nenhuma.
Tá certo.
Né? Vamos então aqui estamos na segunda rodada somente. Nessa segunda rodada, vamos destacar o Flamengo, que não consegue ganhar, empatou com o Internacional.
Isso.
Né?
Flamengo são 4 jogos sem perder, né? Sem ganhar.
Sem ganhar.
Né?
Exato.
Depois de muito tempo que o Flamengo não tinha essa estatística. Uhum. Ele vinha de 3 derrotas, né? Ele perdeu pro Fluminense, ele perdeu pro Corinthians, perdeu pro São Paulo.
Aí jogou com o Vasco.
Foi a última vitória, né?
Pois é.
E aí, o que aconteceu? O Internacional fez 1-0 e estava com um golaço do colombiano Borré. O Inter estava com o jogo controlado. E aí um pênalti fortuito, não estou discutindo que não foi pênalti, foi pênalti, mas foi um vacilo enorme do zagueiro do Grêmio, do Inter, desculpe, e acabou o Flamengo buscando um empate. Não fosse por isso, não houve nenhuma chance maior do Flamengo de fazer um 2-1, não, entendeu? O jogo foi 1-1.
Ou seja, 1-1 e fique feliz com isso.
E fique feliz com isso, exatamente.
Palmeiras meteu 5-1, querendo empolgar a torcida, dizendo, olha, tô aqui ainda, foi só um tropeço, pá, você acha que é isso mesmo?
Empatou com o Atlético o primeiro jogo, 2-2, e contra o Vitória, 5-1 dentro de casa e pra dentro, né? E o Palmeiras parece aí que vem contratando jogadores né? Grandes. Acabou, vai contratar o Arias do Fluminense.
Pois é.
Tá trazendo o Nino, provavelmente, também, que era do Fluminense, zagueiro que tá na Rússia. O Palmeiras não tá pra brincadeira esse ano, não.
Grana não falta, né? Vamos, então, aqui agora falar de times que só empatam.
Você tá querendo dizer o quê?
Não,
tá
Vasco da Gama e Chapecoense 1-1.
Eu
vai
vou te dizer
vai
que a
começar
a gente não só empata,
quando?
Não, a gente também perde.
Ah, é?
Gente, peraí, gente. Vocês viram o jogo do Vasco ontem?
Olha, não vi o jogo do Vasco.
O que aconteceu nesse jogo? Fala.
O Vasco fez 1-0, mas o Vasco perdeu 114 gols.
Pois é. É, a gente tá assim.
Aí quer ganhar.
Não tem como,
114
gente.
Gols no jogo de ontem. E aí o que acontece? Tem uma falta na intermediária aos 46 do segundo tempo.
O gol eu vi.
O Gisiel até deve conhecer o jogador que fez o gol, que foi o Jean Carlos.
Jogou
no Náutico durante muito tempo.
Isso.
E o cara bateu um gol, bateu uma falta da intermediária. E o Léo Jardim, que vem sendo uma...
E é o nosso herói.
Uma bandeira vascaína durante desses últimos anos, botou uma barreira de dois jogadores, a bola passa pela barreira e ele bota a bola pra dentro do gol aos 46 do segundo tempo.
O Vasco adora esses gols no finalzinho, no último respiro.
Aí tinha gente mandando o Diniz, né, pra aquele lugar. Qual é a culpa do Diniz
nessa
situação, gente?
E também o próprio Léo Jardim tem muito crédito, né?
Ele já salvou o Vasco tantos milhões de vezes que não dá nem pra colocar a culpa nele, viu?
Eu queria destacar o Cruzeiro também.
Sim.
Que vem aí, é o único que perdeu as duas, eu acho, se eu não tô errado, né? E tomou aquela traulitada do Botafogo.
Perdeu de 4-0 do Botafogo e ontem do Curitiba.
E aí vai jogar com o Curitiba em casa, você acha que sai ganhando, faz 1-0 e toma a virada. Então a situação do Tite lá já tá bastante pressionado, viu?
É Brasil, meu filho. Três, já começa a coisa a ficar complicada.
É, porque ele perdeu o clássico, né, pelo Mineiro. No Atlético Cruzeiro e já estreia começa o campeonato com duas derrotas, né, aí já complica.
Bom, na próxima rodada 3, vou destacar só um jogo. Teremos Fluminense e Botafogo na quinta-feira, dia 12. E não falo mais.
Exato. Só isso que
não
ele queria destacar.
Nada, né? O problema é quem estará aqui na sexta-feira para comentar esse jogo comigo.
Pois é.
Vai depender do resultado.
Você sabe que depende do resultado. Você sabe que o nosso torcedor do Fluminense, ele faz a escala dependendo
pensado.
Do que o Fluminense vai fazer.
Sazonais, eu tô ligado.
Vamos falar um pouquinho também, só para terminar aqui, dos Jogos Olímpicos de Inverno, início dos Jogos Olímpicos, o Brasil tem 14 atletas, né?
É, isso é muito louco, né? Porque sempre foi um evento muito grande, mas a repercussão no Brasil sempre foi muito comedida.
É.
E agora tem aí, chegamos ao momento em que o Brasil tem chances de medalha na Olimpíada de Inverno, meu amigo.
Onde é que esse pessoal treina?
Então,
é lá, né?
No caso do Lucas Brato e na Europa, né?
Eles moram todos fora, ele
mora na Suíça, parece.
É.
E tem que treinar fora, não
tem como.
Não tem. Neve aqui é uma coisa que não vai rolar.
Não o suficiente.
Então, pelo menos três atletas aí com bastante chance, né? Que é a Nicole Silveira com uma chance um pouco menor, a menina. E tem o Pat Burger, né? Que sofreu até um acidente pesado essa semana fazendo manobras lá em treinamento, mas parece que está bem e vai competir. E especialmente o Lucas Pinheiro Braten, que líder da Copa do Mundo de esqui alpino, e a chance de ter uma medalha é bastante razoável. Isso
no nosso colo, né?
Esse acidente aí nos treinos me lembrou da Laís Souza, que esses dias ela publicou um post falando dos 12 anos que ela sofreu um acidente exatamente nas Olimpíadas de Inverno.
Nossa, já tem isso tudo?
Exatamente, 12 anos, acredita?
É muito tempo, né?
Muito
e parece
tempo,
que foi já. Ontem
parece um negócio. Que foi
um
ontem.
Acidente, mas também foi muito feio. Bom, você já falou do seu destaque, tem mais algum?
Eu tenho um destaque sim, o Henrique Marques essa semana foi eleito o melhor do mundo no taekwondo em 2025, é o primeiro brasileiro a receber esse prêmio da Federação Internacional, achei super legal, tinha que trazer esse destaque aqui pra gente.
E a gente sempre se dá muito bem, né? Taekwondo é...
Então eu tenho a Maria Clara Pacheco, agora
isso,
o Henrique, né?
E agora o Henrique
bem
Marques.
Interessante. Eu queria fazer um destaque final rapidamente,
claro.
Raquel, que é a final do Super Bowl.
Sim. O evento nos Estados Unidos.
É, domingo, exatamente, Seattle Seahawks e New England Patriots, né? Final no domingo.
Quem é o favorito ou não tem favorito?
Ah, eu acho que não tem favorito, não, mas o meu palpite é o Seattle Seahawks.
Ah, tá. Posso o Patriots era aquele aqui. O
Patriots era do Tom Brady.
Do Tom Brady, exatamente.
Ele ia falar do marido da Gisele, mas não você graça.
Não, é porque não são mais, né? Não estão mais juntos, essa coisa isso, toda. Né? Tá bom, então.
Então, o destaque é esse.
Hein? No Super Bowl, eu tô ligado, é no intervalo comercial. Intervalo comercial mais caro do planeta.
O show vai ser de Bad Bunny.
Premiadíssimo.
O Porto Rico ganhou o Grammy aí, vários prêmios. E tem esse viés político também, por ele ser porto-riquenho e tudo. Falamos então promete aí, então. Parece o show vai ser, promete, né?
Beleza, é então. Nos vemos no show, então, Pedro Vieira.
Gente, tem na internet, né?
Entre touchdowns e field goals, a gente se encontra, então.
Pedro Pinça, obrigado então, pela participação, tal, grande abraço e até segunda-feira.
Segunda. Obrigado, Gisiel, Raquel, um abraço a vocês e um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Obrigado, até segunda.